Senhoras e senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos, apesar de não termos quórum, mas hoje também não há assim nada de especialmente relevante, até porque o único ponto relativamente ao qual teríamos que tomar uma decisão, temos que o adiar, que é o ponto 3, relativo à apreciação e votação do parecer sobre o Controlo de Estado 2011, visto que o Sr. Deputado Marcos Pestrelo não está em condições hoje de apresentar esse relatório. Mas já voltaremos a esse ponto. Aprovação de atas, atuaremos nos termos habituais, as atas também não dizem nada de especial. Distribuição da iniciativa legislativa do PCP, trata-se de um projeto de lei que extingue o Arsenal do Alfeite S.A. e determina a reintegração do Arsenal do Alfeite na orgânica da Marinha. Cabe ao Partido Socialista. Eu já nem pergunto por isso, eu só queria a indicação do relator. Sim, mesmo. O Sr. Deputado João Soares parece ser uma pessoa particularmente indicada para o Arsenal do Alfeite.
Agradeço a referência. Eu tenho um parecer para fazer que ainda não fiz.
Eu sei.
E estou em falta e peço por isso desculpa a esta comissão pela qual tenho a maior das simpatias.
Não, o Sr. Deputado, não vá por aí. Quando o Sr. Deputado começa a dizer que tenho a maior consideração e estima, está tudo estragado. Portanto, melhor é não ir por aí.
Às vezes as coisas estragam, o Sr. Presidente, como sabe, melhor do que eu. Eu tenho algum embaraço em relação a este projeto do PCP, porque acho que a base de partida é boa. As conclusões são adequadas, mas há por aqui, pelo meio, uma referência que me parece toda em todo inadequada à Zogma e à avaliação do que se passou na Zogma, onde eu tenho uma posição completamente diferente daquela que está aqui. Como isto ainda por cima pode pôr problemas de sintonia dentro do próprio Partido Socialista, e eu não quero problemas com os meus camaradas deputados, membros do mesmo grupo parlamentar com o qual sou solidário, eu acho
atualmente
que
nós na política temos problemas é com os nossos camaradas, não é com os outros.
Problemas sérios só mesmo com os nossos camaradas.
Exatamente.
Como o Sr.
Não,
Presidente
camaradas
sabe tão bem
não,
como eu.
No nosso caso é companheiros.
Companheiros, como quiser. Aliás, havia um amigo meu, que é membro do seu partido, que me dizia que a distinção das relações entre as pessoas se faz entre amigos, conhecidos, adversários e inimigos figadais. E faz-se por esta ordem sempre que nos aproximamos do nosso próprio partido.
Exatamente. Exatamente.
Agora, eu tenho esse problema que é, acho que a proposta é boa, faz algum sentido, agora a invocação da Zogma aqui a este propósito é completamente, mas nós depois indicaremos.
Muito bem, Sr. Deputado. Então aguardaremos. Passamos ao ponto número 4, trata-se da fixação da redação final da proposta de lei sobre a definição das competências, estrutura e funcionamento da Autoridade Aeronáutica de Defesa Nacional. Onde é que isto está? Sim. Muito bem. Senhores deputados, Como terão visto na proposta do Cervenica, a alteração que aqui se propõe é na linha E do artigo 7º, mas não está cá o Sr. Deputado Correia de Jesus, que é o nosso especialista nestas matérias, mas propõe-se que onde se lê, nesta linha E do artigo 7º, onde se lê assegurar a representação nacional nos fóruns internacionais, deve ler-se assegurar a representação nacional nos fóruns internacionais. Trata-se do género de sugestão que, se tivessem estado quietos, faziam melhor, porque ficava bem melhor fora do que fóruns. Mas, enfim, adiante. Parece que agora, com estes acordos ortográficos, já passou a existir fóruns e essas coisas. E, portanto, tem alguma coisa contra? Sr. Deputado João Rebelo.
Tenho uma dúvida que me colocou ao ler os jornais de sábado sobre redações finais. E esta trampalhada sobre a lei da limitação...
Havia uma música dos Police que era o não sei se era pensada.
Mas eu não coloco essa questão, enfim, nesse ponto. O que eu acho estranho é que nós estamos aqui a fazer um exercício de redação final, certo? E o responsável pela Casa da Moeda, acho que é a Casa da Moeda aquilo, não é? Do Diário da República.
Imprensa Nacional Casa da Moeda.
Disse isto. Toda a legislação que vem parar para cá, ou seja, do Governo, seja do Parlamento, seja lá do que for, nós fazemos depois uma verificação, eles é que fazem, portanto, a redação final. Isto não é redação final, basicamente. A redação final é a própria Casa da Moeda que faz. O que não deixa de ser surpreendente, porque eles estão a autor para eles o papel de poder eventualmente até corrigir, e neste caso foi o que fizeram, os textos que vêm da Assembleia da República. Portanto, a minha estranheza é se... ele pode fazer, mas isto também não é aqui forma, é só para manifestar a minha estranheza. Nós fazemos redações finais em 7 comissões, os fichos da Assembleia acompanham isso, mas depois há a Casa da Moeda, o Diário da República e a Presidência da Casa da Moeda, em que eles próprios corrigem ou não, interpretam ou não, a forma como a legislação vem aqui da Assembleia da República.
Mas o Sr. Deputado reconhecerá que Presidente da Câmara e Presidente de Câmara, entendido num determinado contexto, não é irrelevante. Não é. Não é. Não é. Não é. Do ponto de vista da interpretação jurídica, não é. E eles têm a obrigação de saber isso. Porque Presidente de Câmara refere-se a qualquer Presidente. Presidente da Câmara, ligado à ideia da renovação do mandato, é a renovação do mandato daquele Presidente da Câmara. Não é indiferente. E eles não têm o direito de fazer isso. Que isto não é uma alteração puramente gráfica. Bom, mas enfim, adiante. Da Câmara. O que tem sentido ligado à renovação. É a renovação do mandato do Presidente da Câmara. Daquela Câmara. Mas enfim, como em Portugal que a mandação os sargentos, não quer ser mal interpretado. Já agora, a doutora Maria João Godinho chamava-me aqui a atenção para a utilidade de introduzir aqui mais uma pequena alteração que não vem prevista pelos serviços, é na alínea A do artigo 2º do diploma, quando se diz, falta uma vírgula, e já houve uma comissão de inquérito por causa de uma vírgula. Diz-se, espaço estratégico de interesse nacional permanente, vírgula, o espaço corresponde ao território nacional compreendido entre o ponto mais a norte, vírgula, no Conselho de Melgaço, vírgula, até ao ponto mais a sul, vírgula, nas Ilhas Selvagens, vírgula, e do seu ponto mais a oeste, vírgula, na Ilha das Flores, vírgula. Falta ali uma vírgula. Falta uma vírgula. E, portanto, com a concordância de Vossas Excelências, eu já exaro aqui o despacho sobre as alterações. Muito bem. Então, podemos considerar, ou temos que perguntar ao emérito presidente? Não? Passamos ao ponto 5, fixação da redação final do projeto de resolução em que se recomenda a valorização integrada do campo militar de São Jorge e a conclusão do respectivo plano de pormenor de salvaguarda. Trata-se... Foi atribuído aqui, mas depois, como se requereu a discussão em plenário, a competência é desta comissão. Neste caso, não há nenhuma sugestão de alteração. E, portanto, vamos admitir que ficará nos termos... São uns tais de PSD.
Eu posso explicar sobre o que é que fiz o debate em plenário.
E não só.
Isto nasce num projeto inicialmente do PS, a pedido do Presidente da Câmara de Portos Montes.
E uma comissão. E o PSD respondeu. E uma comissão local.
Não, e há aqui a comissão de acordo. E o PSD respondeu com um projeto de resolução que foi aprovado. E do PS foi aprovado.
Exatamente.
Qual é o conflito?
Basicamente na guerra, é para o trabalho. Pois eu, só fizemos a conta do Sr. Presidente, que estava um pouco inquieto, e fiquei mais sobre a questão dos jogos.
Patrícia Gouveia. Não, tem 1% do Corte Inglês. Não, não. Precisamente porque tem 1% do Corte Inglês, mas porque a mulher... Então ele é irmão do chefe de gabinete do secretário que morreu. Portanto, deve ser irmão dela. Ou... Senhores deputados, podemos considerar fixada a redação final? Voltemos então ao ponto 3. Nós temos que aprovar o relatório sobre a conta geral do Estado na parte que diz respeito à Comissão de Defesa até ao dia de amanhã. Até ao dia de amanhã. O destino marca a hora. Se via uma, era um filme, o destino marca a hora. Tem a palavra.
Senhor Presidente,
clássico, exatamente.
Imediatamente a seguir à reunião, eu circularei o relatório. Eu só pude concluir o relatório há poucos minutos antes de começar a reunião. Falta-me acertar aqui um pequeno pormenor técnico que tratarei aqui com a doutora Maria João.
Sim.
Mas a seguir distribuirei. Portanto, eu julgo que nós poderíamos reunir amanhã.
Ao meio-dia.
Para meio-dia, ou talvez ao meio-dia e meia.
Sim, podem reunir à vontade, mas eu não posso.
O mais perto da hora do início do plenário. Para aprovarmos essa relatório.
Se a gente não reunisse. Faz-se isso, distribui-se pelos coordenadores. Se tiver toda a gente de acordo. Aos senhores deputados, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. O senhor deputado, o senhor deputado Marcos Pestrela, esta tarde fará chegar à comissão e a comissão distribuirá o projeto de relatório. Se eu obtiver o acordo dos coordenadores relativamente ao texto, dispensamos a realização da reunião. Se não, marcamos uma reunião para amanhã às 3:30 da tarde, porque eu antes disso não posso. E é dada como aprovada na reunião de hoje.
Aliás, eu tinha sugerido isso ao Sr. Deputado Relator antes do início da nossa reunião.
Pronto.
Dependendo, naturalmente, da redação final que venha a ser proposta
pelos. Exatamente. Bom, então ficamos assim combinados. Agora, se me permitem, tinha mais uma questão a colocar-vos no ponto relativo aos outros assuntos. Continua por resolver o problema da representação de Portugal na Conferência sobre a Pesca. A senhora Presidente da Assembleia não há maneira de endatar nem desatar o assunto e, portanto, o problema continua por resolver. Com a agravante de que a inscrição para a reunião, que acontecerá no dia 24 e 25, melhor dizendo, tem que ser feita até ao final deste mês, que é quinta-feira, e o assunto continua por resolver. Eu tomei deliberadamente a decisão de não suscitar a questão, porque acho que eu não tenho que suscitar os problemas a quem sabe da existência deles e tem a obrigação de os resolver. Portanto, eu não preciso de ensinar a quem tem o Pai Nosso ao cura. Há muito que o assunto está pendente, teve que ser adiado por razões de ordem de organização da própria Conferência de Presidentes de Comissão. Agora, eu não vou suscitar a questão outra vez. E, portanto, se continuamos assim, talvez o mais...
Talvez ainda uma segunda via...
Bom, mas a senhora Presidente já agendou isto duas vezes. Se conhece o assunto, se não agendou mais, foi porque entendeu que não o devia fazer. Das duas uma, ou se consegue resolver este problema, não direi necessariamente até ao dia 1, mas se as pessoas se inscreverem com 2 ou 3 dias de atraso, também não vem nenhum mal ao mundo, ou ficamos como estávamos, ou seja, uma delegação de composição provisória.
Sim, mas
tripartida. Os, que eles têm direito a dois, supostamente. Quem é que foi da nossa comissão?
Da última vez fui eu,
foi o Helder.
Bem, eu desde já comunico aos senhores deputados que, para minha grande tristeza, não poderei ir à reunião, porque por razões de ordem pessoal, eu gosto de ser transparente, por razões de ordem pessoal, porque nesse dia 20, no dia 23 há um senhor que faz o favor de ser muito meu amigo e membro do governo, que se casa, como é de conhecimento público. Não, não sou o padrinho. Mas tenciono estar presente no casamento e, portanto, isso torna impossível a ida, porque a reunião é no dia 24 e o casamento é no dia 23 à noite, ao final da tarde.
Não é no Brasil?
Não, é ali, é mesmo aqui no centro de Lisboa. Exatamente. Se fosse no Brasil, já havia dois candidatos para ir. Mesmo para este, já havia dois candidatos para ir. E, portanto, eu não poderei ir, a razão pela qual... O Partido Social Democrata indicará, se necessário for, não temos decisões sobre esta matéria, mas suponho que será, uma das pessoas, e o Partido Socialista indicará a outra pessoa. E, portanto, esse assunto eu julgo que o podemos dar por resolvido. Se não conseguirmos ter uma solução definitiva desta questão, na última reunião da Conferência de Presidentes de Comissão, que foi necessário adiar este ponto, porque o senhor deputado Paulo Mota Pinto não está presente, a senhora Presidente disse: ah, então eu vou marcar uma reunião com os presidentes das três comissões para decidirmos este assunto sem ter que vir aqui à Conferência de Presidentes de Comissão. Eu continuo à espera da marcação da reunião. E, portanto, das duas uma... Se não for possível tomar uma decisão definitiva até essa altura, e começa a achar difícil que isso aconteça, a Comissão só terá direito a dois representantes, e, portanto, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata entender-se-ão sobre quem é que propõem para estar presentes. Se, porventura, não for assim, há um problema adicional, porque serão duas comissões, três representantes, supostamente, por cada comissão, e, portanto, ter-se-á que decidir... O que leva a um problema acrescido, que é o problema da representação do CDS. Porque aí, segundo o método de onde, teoricamente, deveriam ser três do PSD, dois do PS e um do CDS, e aí depois teria que se decidir se é na Comissão de Negócios Estrangeiros ou na Comissão de Defesa Nacional que o representante do CDS é indicado. Hã? A mim não me compete substituir-me aos partidos nessa decisão. E, portanto, queria só fazer aqui o ponto da situação para que as senhoras e os senhores deputados soubessem que o assunto não está resolvido, não é seguramente por falta de empenho, agradeço-lhe, por falta de empenho da Comissão de Defesa, que já escreveu cartas, já não sei o quê, mas... Embora eu já saiba qual é a resolução final, mas enfim, há muito que ela está traçada, mas isso é outra coisa. Hã? Muito bem. Mais alguma coisa, senhoras e senhores deputados? Não sendo o caso, ficamos então à espera para ver se temos o acordo dos coordenadores para dar por assente este, se não temos que marcar a reunião para amanhã à tarde.
Mas de qualquer forma,
tá bem, okay.
Era a questão.
Está
preciso ir alterações.